que a gente cria um processo para a pessoa ser simpática com a outra? Ó, que doideira.
É doideira isso aí.
Não é? Você atende de um jeito, o Daniel atende de outro, eu atendo de outro. Quem é o mais simpático? E simpatia é sinônimo de bom atendimento? Possivelmente não. Eu posso ser super simpática e não resolver seu problema, sair me odiar pro resto da vida.
É passivo-agressivo, né? Fica com um sorrisinho assim, né?
Ai, se tá foder. Tudo ótimo, não vou resolver seu problema, que pena.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, presencialmente no estúdio, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, primeiro episódio que a gente vai falar sobre atendimento, cara.
Caramba, 4 temporadas e a gente ainda não tinha falado sobre atendimento ao cliente, né?
A gente não falou diretamente, mas hoje a gente trouxe aqui uma convidada de peso para falar sobre atendimento de alto padrão. Descubra como criar uma experiência memorável para o seu cliente. Noara, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
Ai, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, viu? Feliz com o convite.
Legal. E para quem não te conhece, por favor, quem é a Noara Poser?
Vamos lá, bem resumidamente. Eu trabalho com atendimento, marketing, vendas e liderança. Eu chego nas empresas, olho como as coisas funcionam, treino as equipes, treino os líderes e ajusto os processos. Isso é o meu trabalho. Agora, a Noara Pose, por outro lado, gosta de vinho, gosta de viagem, tá aprendendo a esquiar com um pouquinho de dificuldade, mas tá fluindo.
Legal, seja muito bem-vindo, tá?
Obrigada.
Olha só, antes da gente começar o nosso episódio, eu preciso reforçar para você que este conteúdo é trazido pelos Super Vendedores e pela RD Station. Você sabe que aqui no Super Vendedores nós temos um treinamento focado em vendedores, o programa de aceleração de Super Vendedores. Durante 6 meses você vai estar comigo e com o Daniel Mestre, com um acompanhamento ombro a ombro, te ajudando a acelerar os teus resultados. De que forma? Vão ser 14 encontros online e ao vivo, exatamente, você vai trocar ideia comigo e com o Dani ali no dia a dia e também uma vez por semana nas nossas aulas, onde a gente vai te ajudar, primeiro, a construir o teu processo de vendas para você acelerar os teus resultados. A gente vai te ajudar a implementar esse processo de vendas dentro do CRM e, claro, a gente vai trazer técnicas de vendas para você aplicar em cada fase do seu processo. Pode ser na fase de prospecção, pode ser na fase de levantamento de necessidades e fechamento, pode ser na gestão de carteira. Além disso, você vai conhecer os comportamentos certos para você aplicar essas técnicas dentro do processo. Você vai entender como reagir ao não do cliente, você vai entender como a inteligência emocional é fundamental para o teu sucesso em vendas. Um treinamento completo, onde eu e o Dani vamos te acompanhar durante 6 meses. Quer conhecer o programa de aceleração? Tem um link na descrição deste conteúdo. Agora, a gente sabe que uma parte da nossa audiência é formada por gestores e donos da empresa. Se você tem 15 ou mais vendedores e quer levar o Leandro e o Daniel para dentro da tua empresa, para desenvolver um treinamento em company, para fazer uma palestra, para fazer um workshop ali focado num desafio específico, tem um link aqui na descrição para você conhecer o nosso trabalho em company. É o segundo link, onde eu e o Dani a gente vai personalizar todo o método Super Vendedores para o teu negócio. Agora, uma coisa eu sei. Todo super vendedor, toda super vendedora usa um CRM no seu dia a dia para você poder fazer toda a gestão do teu pipeline de vendas, para você fazer a gestão das tuas oportunidades de negócio que o marketing manda, aquelas prospecções que você faz no teu dia a dia ou até mesmo fazer a gestão de carteira de clientes. E é por isso que eu quero convidar você para usar o RD Station CRM. E não é porque eles patrocinam o nosso episódio, mas sim porque nós utilizamos dentro da nossa operação comercial. Se você, porventura, né, clicar ali no programa de aceleração e preencher as suas informações para o nosso time falar com você, saiba que você vai cair dentro do nosso RD Station CRM. Então, casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Se eu tô recomendando é porque a gente usa. Então vai lá, conhece a ferramenta e eles têm um plano gratuito para você testar. E assim que você quiser mais funcionalidades, você migra para um plano Pro, para um plano onde você vai ter 100% dos recursos da plataforma. Tamo junto? Agora sim, bora pro episódio que está imperdível. Agora sim, pessoal, vamos lá. Vamos começar nosso episódio aqui. E eu queria perguntar para você, Nora, né? Na sua visão, o que, que você chama de atendimento de alto padrão?
É quando a gente consegue, em qualquer momento de relacionamento com o cliente, entregar o algo mais. Entregar além do básico. A pessoa vai querer comprar uma caneta. Cheguei lá na papelaria, vou pegar uma caneta. De repente, do lado aparece um mega desenho lindo que eu posso testar aquela caneta e eu tenho as atribuições do quanto aquela caneta dura e a história da empresa. Então, eu consigo criar pequenas experiências que trazem um alto padrão de atendimento. Como definição básica, eu acho que esse é um bom caminho para a gente começar.
Tá. Mas assim, quando a gente leva pro, por exemplo, pro B2B, né? Você trouxe um exemplo do B2C ali, que acho que todo mundo consegue conectar com muita tranquilidade. Mas e no B2B, que às vezes a relação é mais difícil, por exemplo, eu tô tentando prospectar uma empresa, eu não consigo, ou às vezes eu consegui, mas como é que eu faço para trazer esse conceito pro B2B?
Esse é o jogo mais interessante. A gente fala B2B, mas no final é sempre um si ali, né?
Sempre
um
si,
é sempre o si. E quando a gente consegue entender que o relacionamento ele não é de empresa para empresa, mas de pessoa com pessoa, uhum. A gente consegue entender que os caminhos são diferentes. Existem empresas que têm o time de compras.
Tá.
O time de compras tem algumas características. Alguns são realmente mais difíceis, com acesso super limitado, já tem aquela tradição de compras, mas sempre existe o outro lado. Eu já vou contar uma história com a Renata Centurion, que é bem legal e foi bem nessa estrutura. E quando a gente consegue entender que o atendimento de alto padrão é entregar mais do que a pessoa busca. Então, basicamente, a gente está habituado com: oi, tudo bem? Aqui é a Noara Poser, represento a empresa tal, gostaria de apresentar o meu portfólio de produtos e serviços.
Tá.
É uma forma de abordagem.
Perfeito.
Quando eu chego com um outro viés, talvez entendendo aquela pessoa, estudando LinkedIn, redes sociais, conhecendo o grupo de influência da pessoa, eu consigo uma abordagem muito diferenciada. Eu, sinceramente, não acredito que exista um rompimento entre o que acontece no pessoal para o profissional. Eu acredito que a gente vai vivendo e vai entendendo esses caminhos. Um exemplo, eventos. Para mim, evento, assim, é uma das coisas mais sensacionais que vendedores, profissional de atendimento, time de marketing, precisa estar, porque é um momento que você olhou, tem uma empresa que você está prospectando, vamos pensar assim,
tá.
É uma empresa que você quer muito, o e-mail vai funcionar, o WhatsApp vai funcionar, a ligação vai funcionar, você vai conseguir passar pela secretária, você vai conseguir passar pelas pessoas e talvez em um evento que você sabe que aquela empresa vai ter um stand, que aquela empresa ela vai participar e você ficou sabendo como? Através dos stories, através do que a pessoa compartilha. Pronto, você já chega com uma abordagem diferenciada com essa pessoa, você já tem um mapa de ações que você vai fazer e dificilmente está no playbook de vendas tradicional, né? É uma abordagem muito diferenciada. Contando a história da Renata Centurion, que já esteve aqui,
uhum.
Gosto muito dela. Não conhecia a Renata, não tinha nenhuma abordagem, mas sabe quando você assiste a pessoa e fala, caraca, essa mulher é muito boa, preciso me conectar. Eventos, quais são os eventos que a Renata participa, que tipo de tema ela fala,
uhum.
Vou estudar o que ela fala, vou estar nos eventos que ela participa e de repente aparece alguém em comum, bingo. E é aí que a gente consegue criar a conexão. Eu não queria vender nada para a Renata, porém, era alguém que eu queria muito ter na minha rede de contatos. Show de bola. Missão alcançada. Como? Isso se relaciona com o atendimento? A preparação que você faz, o conhecimento da pessoa e qual é o próximo passo que você quer dar. Eu acho que aí é onde a gente começa esse mapa do atendimento de alto padrão. E no B2B é exatamente isso. Conheça a empresa. Conheça as pessoas, conheça o ambiente de influência, Seja relevante para ela também, mostre aquilo que você faz, muitas vezes não com a venda direta, mas criando essa estratégia. Eu acredito que, assim, o sucesso é quase garantido.
E você acha que, se o amigo ouvinte, ele aplicar isso que você trouxe aqui, e eu concordo, assim, 100%, ele aumenta a percepção de valor do cliente na cabeça dele?
Sem a menor dúvida. Ele começa a enxergar o cliente não como alguém que eu quero vender, não como uma presa. Uhum. Isso é uma coisa que eu falo muito em atendimento de alto padrão. Eu não quero enxergar o outro como uma presa. Eu quero enxergar o outro como alguém que pode trocar comigo. Uhum. Quem falou que eu sei mais do que o meu cliente em vários aspectos? O que eu posso aprender com ele também?
Sim.
Será que, se ao invés de eu ficar o tempo todo perguntando, investigando, eu troco de verdade, entendendo realmente aquilo que ele busca? Eu comecei com essa história de atendimento de alto padrão. Pode contar a história já?
Por favor.
Pode. Eu trabalhei muito tempo no mercado de academias.
Tá.
E lá, a academia, quem tá aí deve conhecer. Tem a recepção, tem a pessoa que fica na recepção. E aí a pessoa chega e é aquele... Bom dia. Tudo bom?
Põe a digital ali.
Põe a digital.
Cartão, né?
Ai, a catraca não tá funcionando? Peraí, volta. Então, começava a olhar nisso, que foi onde eu comecei minha carreira, né? Na verdade. E eu olhava para aquilo e falava, não é possível que seja só isso que uma pessoa que tá ali pode oferecer. Não é possível. E aí eu comecei a identificar esses pequenos padrões de mau atendimento e eu falei, gente, é possível ter padrões de bom atendimento. Como? Vários mercados, eles já criam estruturações para isso. Um exemplo muito simples, mercado gastronômico. Uhum. Os restaurantes com estrela Michelin, cada ponto de contato com o cliente é pensado. Cada momentinho é visto. E a hostess que está lá, ela não está lá só para achar uma mesa para você. Ela já pergunta, e aí, tudo bem? Chegou bem até aqui? O que você gosta? Você prefere um ambiente mais iluminado, menos iluminado? Então, ali, ela está fazendo um discovery com você em questão de segundos para te proporcionar a melhor experiência. O outro ponto, os hotéis de luxo, né? Eu gosto de trazer alguns segmentos de luxo porque é fácil a gente visualizar o que é o alto padrão. E eu acredito que esse alto padrão dá para a gente colocar, no, independente do tamanho do negócio, independente de onde a gente trabalha. Tem treinamentos, logo que eu comecei, faz pouquinho tempo, tá? 20 anos, assim, coisa pouca. De ter que ensinar a pessoa que está ali na recepção que ela precisa pentear o cabelo, que ela precisa estar com a roupa limpa, que ela... Então, assim, desde as coisas mais básicas, porque a gente tem uma percepção em 3 segundos, né, em relação a outra pessoa, desde a percepção mais básica dos 3 segundos até a continuidade na conversa com aquela pessoa, eu preciso pensar em cada uma das fases. E essa é a magia do jogo, né? Quando a gente chega para trocar ideia e se relaciona de verdade. Tem o mapa daquilo que eu vou fazer. Então, eu acredito que isso muda o jogo. E nas academias, hoje ainda é um trabalho que eu desenvolvo muito, é olhar para aquela pessoa que está na recepção e falar, você não está aqui para recepcionar. Eu brinco, se for para fazer isso, a gente coloca o Papai Noelzinho, que faz ho, 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 coloca alguém, bom dia, seja bem-vindo, coloque a sua digital na catraca, não é? Exatamente. A gente troca por isso. Agora não, a pessoa que está lá, ela está lá preparada, ela está feliz em receber alguém. E eu acredito que a felicidade em estar com o outro... É o primeiro passo do atendimento de alto padrão.
Oh, essa que é a pegada. Legal. É. Que legal. Você sabe que eu tive uma experiência, você falou de gastronomia, e aí eu lembrei exatamente disso, né? A minha esposa, ela queria ir num restaurante específico, uma churrascaria e tudo mais, e aí ela criou um evento, assim, pra gente ir e tudo mais. Eu nunca tinha ido, ela já tinha ido. Aí eu falei, pô, tem certeza, sabe? Eu tava meio reticente e tudo mais. Pô, a gente vai até lá, pô, a gente vai levar quase 40 minutos pra chegar e lá. Então, aqui, pô, eu moro no Tatuapé. Aqui no Tatuapé tem excelentes. Não, eu quero ir lá, quero ir lá, quero ir lá. Enfim, vamos lá, né? E eu tive uma puta experiência bacana. Assim, foi um negócio assim de... Eu entendi. Aí eu falei pra Gi, agora eu entendi por que você queria vir aqui, né? E aí, quando chegou a conta, aí, o lance do valor, aí eu virei, eu olhei a conta, né? Aí eu falei, nossa, eles cobram mais que 10%. Aí, eu nem terminei a frase, ela virou pra mim e falou assim, mas é justo pagar, né? Tipo assim, ela falou assim, você não... Não, é justo pagar, tal, não sei o que lá. E lembrei disso realmente, assim, você tem uma experiência tão grande que você fala assim, pô, animal, né? E eu lembrei de uma outra história.
10% a gente paga pra ser mal atendido nesse lugar.
É, e aí quando você quer tirar, o cara fica bravo com você, não fica?
Sim, sim.
Aí eu falei assim, pô...
Exatamente isso.
E aí é engraçado porque todo mundo já teve uma experiência de um mau atendimento, né? Então, a gente fala muito mais do mau atendimento do que do bom atendimento, né? Achei isso interessante. Bacana. E na sua visão, eu queria saber o seguinte, você falou na pergunta anterior, você falou assim, né, se conectar com aquela pessoa que você está atendendo. Eu queria colocar um pouquinho de luz exatamente nesse ponto, assim. E eu queria, na sua visão, assim, como é que você... Quais são as formas, né? Qual o comportamento que eu tenho que ter para eu, de fato, me conectar verdadeiramente com aquela pessoa?
Posso voltar um passinho do mau atendimento? É porque é um negócio tão maluco que é o seguinte... Uma é esse gancho que você trouxe. A gente paga 10% para ser mal atendido, para não receber o mínimo do mínimo do mínimo. E tem estudos que dizem que se você tem um mau atendimento, você conta para 9 pessoas. E se você tem um bom atendimento, talvez você conte para uma.
Olha,
assim, olha como é doido.
É
e
triste,
o outro,
né?
No
final
triste.
Do dia é triste, né?
É
as
triste.
Pessoas gostam de reclamar. Mas isso daí é cultural.
Mas a gente se esforça pra caramba pra dar um atendimento foda.
Sim, sim.
E aí,
exato.
Tipo assim, a pessoa fica super grata, tal, fica feliz. Pô, eu tô contando dessa experiência num podcast, mas não é normal, né? Você sabia disso?
Não, não sabia.
Aí, tá vendo?
Ah,
não,
como que você falou pra ele?
Exatamente.
Foi super legal essa experiência. É muito doido.
É.
E tem um outro estudo que fala que se você passa as pessoas que têm um atendimento ruim nas empresas, 82% deixam de comprar naquela empresa.
Puta que pariu.
Para pra pensar num negócio desse. Olha que maluquice. E é muito comum a gente pensar, eu vou comprar daquela pessoa porque o atendimento dela é melhor. Eu vou comprar daquela empresa porque nem é tão gostoso o lanche assim, mas lá é super legal, o ambiente legal, as pessoas são legais. Então, geralmente a gente opta por lugares que a gente se sente melhor. E geralmente a gente se sente melhor nos lugares que somos mais bem atendidos.
Tem o lance, né? A gente, às vezes a gente não foi nem mal atendido. Né? Mas se você não ficou estressado no lugar, você já se sente tranquilo de voltar, né? Eu acho que esse ponto assim de você, poxa, se eu fui mal atendido eu conto pra 9, tem essa questão assim, eu vou avisar as outras pessoas pra não passar pelo que eu passei, né? A indicação ela é difícil, porque você não sabe se é um processo. Né? Porque às vezes eu fui bem atendido. Aí eu falo pro Leandro, vai lá, legal pra caramba. E o Leandro não foi bem atendido quando ele foi. Porque foi um pico de sorte. Né? Alguém tava...
Uma pessoa
tava de boa naquele dia e proporcionou um bom atendimento pra mim. Aí eu vou indicar, vou colocar a mão no fogo, falar, vai lá porque é legal pra caramba e tal. Daí ele não é atendido e ele fala, poxa, sacanagem, o Daniel falou pra mim que era legal pra caramba e não foi. Uhum. Agora, se eu fui mal atendido, eu prefiro avisar as pessoas, né? Puta, foi um estresse, não vai lá, vai em outro lugar, né? Acho que tem um pouco disso, né? As pessoas, elas tentam evitar o estresse, né?
Exatamente.
Aí, se a gente consegue transformar o bom atendimento em processo, que é consigo atender todas as vezes as pessoas com excelência, aí você vai lá uma vez e você é bem atendido. Quando você vai lá e você é bem atendido na segunda... Aí você já começa a ficar mais tranquilo, né, para indicar, né? E aí quando você fala que 82% das pessoas deixa de comprar por causa de um mau atendimento, o que vem na cabeça é o custo de aquisição do cliente, né?
Exatamente.
Porque, porra, você gasta uma grana para atrair. Exatamente. O cliente, ele vem uma vez, você joga tudo fora, porque quando ele já veio, foi atendido, comprou uma vez, você desperdiçou a chance de fidelizar aquele cliente, né, e... Pois tudo a perder, né?
Exatamente. Falando, né, do cliente final que consome, eu ainda vejo pouquíssimos comércios que têm alguma ação para lead, pesquisa de satisfação. É meio que o garçom deixa ali e fala assim, ó, vê aí.
Se você quiser esquecer, eu agradeço.
Tá tudo...
Né?
É muito doido quando fala de atendimento. E já pegando o gancho de processo para essa pergunta de como criar essa relação verdadeira, como que a gente cria um processo para a pessoa ser simpática com a outra? Ó que doideira.
É doideira isso aí.
Não é? Você atende de um jeito, o Daniel atende de outro, eu atendo de outro. Quem é o mais simpático? E simpatia é sinônimo de bom atendimento? Possivelmente não. Eu posso ser super simpático e não resolver seu problema. Você vai me odiar pro resto da vida.
É verdade. É passivo-agressivo, né? Fica com um sorrisinho assim, né?
Ai, se tá foder. Tudo ótimo. É. Exato. Não vou resolver seu problema, que pena. Mas olha só, não é?
É como é começa o dia de fúria, você lembra?
Exatamente,
é como
exatamente.
Começa o dia de fúria. Não, são 10 e 1, não posso te servir café da manhã. Mais alguma coisa? Né? É assim que começa, né?
É doideira pensar nisso, porque um playbook, vamos colocar, playbook com pergunta de qualificação, playbook funil de venda, pá, as etapinhas estão todas ali, lindas. Mas e o comportamento? Aí é que dá melequinha no jogo, entende? É. Por quê? Porque tem pessoas que não são sorridentes o tempo todo. E a gente culturalmente entende que uma pessoa simpática é quem sorri o tempo todo. Ó como dói. E aí, o tempo todo, eu vou falar o contrário do que eu sempre falo.
Uhum.
Nós precisamos que as pessoas se adaptem aos processos. Para mim é uma das, assim, uma base de contratação, treinamento. Só que quando bate nesse momento, a gente adapta os processos às pessoas. Porque se eu tô falando de pessoa para pessoa, eu tenho que entender perfil comportamental. Eu tenho que entender qual é o problema que ela tem. E, em geral, o que as pessoas querem é ter o problema resolvido de forma rápida, sem atrito, sem ninguém atrapalhar, e conseguir a melhor negociação possível para ela. Mas como que eu crio esse caminho? Eu preciso entender o perfil de cada um. Se eu sou vendedor, qual que é o meu perfil? Eu sou mais sorridente? Legal, já é uma aproximação dos 3 segundos que funciona. Mas se eu não tenho consistência, se eu não tenho conteúdo, se eu não tenho uma linha de conexão com esse cliente, morreu por aí. Como criar conexão? Parece meio show de Truman, assim, o negócio agora, entrando nos filmes, parece uma coisa meio show de Truman, porque você interpreta papéis. Mas quando você se importa de verdade com a pessoa, não tem um amigo seu que fala, meu, que legal, foi viajar, foi lá não sei onde. Meu, ó, que legal, tem a festinha da filha. Ó, que legal. Não... É legal, te motiva a saber sobre a pessoa. O primeiro ponto de conexão para mim é se motivar a conhecer a outra pessoa. É tipo viajar sozinho. Se você viaja em turma, você está predisposto
a ficar com a turma.
Se você viaja sozinho. Por que que a gente vê albergues fazendo tanto sucesso com festas, quando as pessoas vão sozinhas, estão super abertas a conhecer outras pessoas, porque o ser humano, ele gosta de compartilhar e se conectar, é sociável, e aí fica super legal, e conhece um de não sei onde, outro de não sei onde, e fala, volta com 5 amigos. Você vai com a turma de 5, você volta com o mesmo 5.
Uhum.
Então, essa predisposição, inicialmente, ela precisa ser consciente. Do tipo, estou indo para tal lugar, estou indo conversar com esse cliente, quem é esse cara? Uhum. Que ele tem de legal? O que que eu olho para ele e falo, putz, me conectei com você de verdade. E tem muita gente que fala assim, ah, se é uma venda consultiva, uma venda onde a gente consegue um ciclo maior, a gente tem mais tempo de troca, é mais fácil, concordo. Quando se a gente tem uma venda de mais escala, é mais difícil se conectar? Talvez. Talvez. E eu vou dizer por quê. Eu fiz um teste em relação a isso para entender quem conseguiria se conectar mais. Peguei um time de vendas e a gente combinou o seguinte. Olha, era um número absurdo. Eles tinham que lidar... Eles vendiam para público final, tá? Não vendiam para B2B. Eles tinham, acho que eram umas 4 mil pessoas, assim, no funil deles. E eles tinham que pedalar, assim, era
mas era um insano. Produto de ticket mais baixo. Produto
rápido, consumo rápido, mas apesar disso é venda consultiva. O que a gente fez? Parou. Vamos fazer uma live todo dia, tal hora. Todo dia não. Todo dia específico, numa hora específica, e você vai convidar todos os seus clientes. Vai tirar dúvida ao vivo, vai bater papo, vai conectar. Foi uma explosão de sucesso. Por quê? Ué, a gente vê os influenciadores hoje, tem muita gente que se sente da família. Não tem pessoas que a gente segue que parece que tá sempre ali junto?
Uhum.
É o mesmo efeito. Então, sim, a gente consegue, através de estratégias, criar momentos de conexão com pessoas com ciclo de vendas maior. Eu não sei se é mais fácil, mas as chances são maiores de se conectar, tá? Agora, com um fluxo muito grande, funciona igual. Senão os influenciadores não teriam tanto sucesso assim no dia a dia e nas vendas. Então, dá para seguir usando a estratégia certa. Qual é o ponto? Você tem que querer e estar disponível a se conectar. Vai num restaurante comer, senta de costas para todo mundo. Fica no celular. Pega o celular, coloca assim do lado, fica de costas para as pessoas e fica assim. A chance de você se conectar com alguém é absolutamente assim, é quase zero. Agora, fica no restaurante com a cabeça levantada, de frente para o salão, comendo. Você vai ver alguém vai falar, ah, posso pegar sua cadeira? Ai, não. Ai, tem pessoas que olham para você, já até cumprimenta por você estar ali sorrindo, de boa. Olha como os pequenos pontos de conexão, eles fazem a diferença. E hoje, no mundo cada vez mais digital, tudo aquilo que a gente já sabe de pandemia, aquela coisa toda, esses pequenos pontos já trazem uma conexão maior. Porque, assim, eu ainda não acredito que as pessoas compram por preço. Só por preço. Eu acredito que tem milhão de outros atributos e cabe ao profissional de atendimento, e agora fazendo um paralelo, né? Atendimento de vendas e atendimento de pós-vendas, que precisa ser tratado também. Que a gente vê muito vendedor que faz um mega esforço e faz live, conversa e manda vídeo e não sei o quê. E B2B consegue a conta daquela empresa e tal. A pessoa entrou agora do time de CS. Falou, valeu.
Entendeu? É. Não, e a gente conhece também vendedor que tem essa característica de focar muito na aquisição do cliente, né? E aí ele vende e vai para a carteira dele. Porque né, o que é o CS, assim, para quem não está tão familiarizado? É quando você tem uma empresa, geralmente de tecnologia, você faz a venda daquele produto e aí você vai entregar aquele cliente para alguém que vai fazer com que ele use o produto, ele cuide do produto, ele não dê churn, né? Ele não cancele a assinatura e tudo mais. Mas a gente conhece vendedores que focam muito na aquisição do cliente e quando fecha o negócio, né? O cara dá o sim, compra, ele pega e meio que vai, caga pra gestão de carteira, né, Dani?
Total.
E aí ele deixa muito dinheiro na mesa, por quê? Porque ele tá sempre olhando para novos clientes, sempre achando que o segredo é a prospecção, precisa prospectar.
E a galera tá cancelando do outro lado.
É, ou não tá comprando mais dele, ou tá fazendo
poderia
o quê?
Poderia estar comprando mais.
Exato. Então, por isso a gente tem alguns criativos no Instagram que a gente fala assim, para você vender mais, não necessariamente você tem que prospectar mais. É por causa disso, a gestão de carteira. E gestão de carteira tem que ter atendimento foda, né?
Tem, e assim, ó, a parada é tão maluca que eu cheguei algum tempo atrás, hoje a gente já tem o CRM que dá pra colocar as informações bonitinho, mas quando eu comecei, era na planilhinha. Ah. E aí, eu colocava lá, Leandro, onde eu conheci o Leandro? Ah, conheci o Leandro através do Randall. Ah, mas onde mais eu encontrei o Leandro? Em tal lugar. Mas o que o Leandro gosta de fazer? Ah, ele gosta de tomar café. Ah, ele faz boxe. Ah, ele tem dois filhos. Ah, ele não sei o quê. Ele...
Caramba, você acertou tudo.
Ela fez a lição de casa, né?
Quando a gente foi apresentado, o Randall falou, meu, tem um cara que eu preciso te apresentar. Eu falei, putz, que legal, quem que é? Ele falou, Leandro, eu falei, ah, não conheço, deixa eu ver. Ele mandou seu Insta, alguma coisa assim. Eu falei, putz, quero muito conectar com... Caraca, você já vai predisposto
a isso. E a gente também
tava
no ecossistema da RD, né?
Exatamente.
Então tinha um laço ali, né?
Exato. E aí, tá vendo? Os pequenos pontos de contato. Pode ser que em nenhum momento a gente tenha parado pra pensar onde foi, o que aconteceu. Mas um vendedor, quando tem uma expectativa de conexão pra uma venda... E às vezes a conexão nem é pra venda, tá? Sendo muito sincera, assim. Eu sou muito a favor de conexões, whatever it takes, sabe? E essa conexão, muitas vezes você não percebe exatamente o que aconteceu, mas você sabe que tem uma pessoa ali que está sempre conectada. E se o vendedor consegue criar essa planilha no Excel, assim, básica...
Assim, acho que o Excel funciona, né? O CRM funciona melhor ainda. E ainda mais se é o RD Station CRM, mas é, fica a dica aqui.
Eu uso também.
Aí, ó. É isso aí. Agora, eu tenho uma... no meu bloco de notas, tá? Eu tenho uma pasta que eu não mostro pra ninguém. Inclusive, é protegida com senhas. Já te contei essa,
já,
né?
Já.
Diz assim, presentes para. E aí, eu coloco o nome da pessoa. E às vezes a gente tá conversando. O Dani vira e fala assim, nossa, meu... Eu queria tanto um moedor de café... Aí eu vou lá, pá, moedor de café, né? Inclusive, a RD estragou o meu presente. Né?
Eles deram antes.
Eles deram antes, né? Ele palestrou, então ele ganhou. Eu falei, putz, cara. Ele falou, você não ficou feliz? Aí eu contei a história pra ele. Mas beleza, porque eu também sou planejado. Eu comprei o presente de Natal... Porra.
Em fevereiro.
Não, fevereiro não, mas na Black Friday eu aproveitei. Boa. Então, assim, O lance da conexão, eu concordo com você. A conexão, ela tem que ser... Quando a gente fala de conexão genuína, a gente fala assim, de a gente encontrar alguma coisa em comum e que não necessariamente vai levar ao fechamento. Mas são coisas que... É como se fosse uma conta bancária. Sei lá, vou fazer uma analogia aqui, tirada do nada. Para eu fazer negócio com o Dani, né... Eu tenho que ter um valor na minha conta, uhum. Sabe? Então, nas nossas interações, quando eu vou descobrindo pontos de conexão, é como se eu... Ah, deixa eu pôr um real aqui, deixa eu pôr um real. E quando chega em 10, eu tô mais propenso a fazer negócio com ele do que com um outro concorrente, né? E aí, às vezes, o preço dele é um pouquinho mais alto do que o do concorrente. Mas, putz, cara, já tô conversando com ele, já descobri que ele tem uma filha, eu tenho duas, não sei o que, não sei o que lá.
Pronto.
Então, o lance do preço versus o atendimento, eu acho que essa relação da conexão, eu acho que...
É valor.
É valor, exatamente.
É o valor. E o que você falou agora, a gente já parte para personalização. Você sabe que ele queria um moedor de café. O que você fez? Pera aí, anotei lá no meu CRM que ele é um potencial. Eu já sei qual é o potencial de compra dele. Eu já sei que o investimento que eu vou fazer no moedor de café... É moedor de café, né? No moedor de café vai... Assim,
exatamente.
Vai ser pago mil vezes, porque, cara, o dia que ele recebeu o moedor de café na casa dele, de mim, de uma forma completamente aleatória, vai falar, caraca... No mínimo, essa pessoa está interessada. No mínimo.
Está prestando atenção, né?
Isso.
Eu acho que o ponto que ela falou, que talvez tenha passado desapercebido por alguns, é que a pessoa que está fazendo atendimento, ela precisa estar aberta a se relacionar. Isso. E esse é o ponto. Na maior parte das vezes que a gente é atendido em algum lugar, a pessoa que nos atende, ela está preocupada em bater o ponto, não se estressar, não ser mandada embora... E sair quando a hora terminou, né? Ela não tá lá pra conhecer gente, né? Ela conhece gente fora do horário de trabalho. Faz sentido?
Total.
Né? Agora, se você tá lá, e aí, putz, cara, tem vários e vários cases, né? De pessoas, né, que eu conheci, que hoje estão super bem colocadas em empresas. E a pessoa, ela veio assim, do menos zero. Né? E aí você vai conversar com a pessoa e ela conta a história, né? Ela fala assim, cara, eu trabalhei na portaria de um prédio, eu gostaria de trabalhar em uma das empresas que estavam lá, eu fiz isso, me relacionando às pessoas quando elas entravam, né? E daí depois de 2 anos eu fui contratado para aquela empresa para fazer isso. Conheci um cliente dessa empresa, atendi esse cliente super bem, né? Você começa a escalar dentro de um lugar que não é provável. Né? Mas por quê? Porque você estava a fim de conhecer as pessoas que o trabalho proporcionava com que você se relacionasse.
Perfeito.
Né? É comum as pessoas trabalharem em algum lugar e falar assim, ah não, os clientes dessa empresa não tem nada a ver comigo. Como não tem nada a ver com você? Você atende a pessoa. Né? Quantas vezes? Né? E, inclusive, na consultoria que eu trabalhei no início da minha carreira, né, o Maurício ele me falou, Daniel, todo mundo que entrou aqui no time de vendas eu perdi para cliente grande. A gente atende um monte de multinacional, as multinacionais conseguem pagar mais, e é extremamente comum, eu já sei que isso vai acontecer, eu vou perder você para um cliente meu. Né?
E tá tudo bem.
E tá tudo bem. Né? E assim, eu recebi algumas, né, ofertas, eu não fui. Né? No final, eu saí para fazer a minha própria consultoria Super Vendedores. Né? Mas percebe?
Percebo.
Né? É você estar aberto a se relacionar e criar conexões com pessoas que podem... De novo, né? Às vezes não é só vender. Às vezes é uma oportunidade de carreira. Às vezes são outras coisas. Só que se você está fechado, né? Tipo, não, é os meus 5, eu já tenho amigo suficiente lá fora. Eu não preciso conhecer ninguém novo. Eu vou só responder os e-mails, eu vou só atender os telefones. E é para isso que eu tô aqui, né? Se você está aberto a conhecer as pessoas, tem um monte de gente legal querendo conhecer gente também, né? Esse é o ponto, né?
Pô, isso é fantástico. E quando você traz essa história de... Putz, a pessoa começou a se relacionar com alguém da empresa, não sei o quê. Posso contar uma história que é meio maldosa?
Claro.
A gente adora.
O relacionamento, ele é assim, cada ponto de contato é um momento de relacionamento. É uma preocupação, assim, muito importante é qual sentimento das pessoas que se relacionaram com você naquele momento, elas saem. Para mim, esse é um dos pontos. Ah, a pessoa saiu feliz. Nossa, a pessoa deu uma risada. A pessoa fez... Então, isso é algo que é muito importante quando fala em relação. Agora eu vou contar a maldade. Estava eu trabalhando numa empresa e eu fiz faculdade e tal, com muita gente, né? A gente conhece muita gente. E tinha uma pessoa especificamente na faculdade que tratava todo mundo mal, que faltava...
Roubava o trabalho do coleguinha.
Era aquela pessoa... Oh, põe meu nome aí, põe meu nome aí.
Não pedia nem por favor.
Era uma pessoa antipática, era uma pessoa que não...
Não conectava.
Não conectava, assim, sabe? Ela não tinha nenhuma vontade de agregar. Ela só buscava. E claro que a gente... Eu tenho essa visão dela com todos os meus pré-conceitos e as vivências, ok? Pode ser que ela não seja nada disso. Pra mim, ela é. Era. E aí chegou um
Você
currículo...
Você teve mais de 3 segundos pra se relacionar com
Eu tive
com pessoa,
quatro
né?
anos.
A faculdade inteira, só.
Quatro né? anos, então não deu match ali, né? E aí chegou o currículo dessa pessoa na minha mesa. E aí, olha que dilema, né? Por um lado, você fica assim... Putz, ela atende aos requisitos técnicos da vaga. Os hard skills estão todos aqui. Mas eu conheço o soft skill dessa pessoa. Aí eu falei, Nara, seja uma pessoa melhor. Essa pessoa evoluiu, tem um monte de coisa. Você tá com preconceitos e tal. E aí, você começa a fazer aquele trabalho legal. A pessoa foi chamada para entrevista, eu fiz questão de não entrevistar, eu pedi para outras pessoas entrevistarem, porque eu já estava muito enviesada, e enfim, ela não passou. Mas assim, você concorda que você já vai para o lugar menos 5?
Total.
Quando não tem um... Então assim, cada coisa que você faz reflete num todo, que aí é onde eu falo, não é só profissional, não é só trabalhar ali, sair às 6 da tarde, bater meu cartão e ir embora. Tem um monte de gente vendo, tem o concorrente, tem o cliente vendo quem, o cara, quem é bom, quem não é bom. E o que eu digo é, em geral, as pessoas que têm as soft skills bem desenvolvidas, elas acabam permeando melhor e permeando mais entre os departamentos e até influência para conquistar aquilo que ela busca. Isso é fato. Quando os hard skills precisam de muito mais de 3 segundos para você entender, conhecer e desenvolver as pessoas. Então, é sempre um equilíbrio. Você tem resposta certa? Realmente não acho. Mas eu acho que se a gente pode melhorar um tiquinho a cada interação, a cada dia, e se preocupar, meu, qual sentimento as pessoas vão sair agora? Qual a percepção que eu vou deixar? Eu acho que já é um mega caminho, assim, para um atendimento de alto padrão.
Nós temos um desafio e a gente precisa de vocês. A gente precisa chegar numa audiência ainda maior. Nós batemos 1 milhão de plays aqui no nosso episódio no Spotify. Importante essa métrica, hein? Porque o Google Podcast, Apple Podcast, a gente não consegue ter essa leitura. Mas a gente quer aumentar a nossa base de ouvintes aqui. A gente precisa da ajuda de vocês que estão aí do outro lado. Tá? Primeiro ponto, procura o podcast Papo Empreendedor no YouTube, se você está escutando no Spotify ou no Apple Podcast, e assina o nosso canal por lá também. Aí você vai conseguir assistir o episódio aqui, se você está ouvindo, né, no formato áudio. Se você está no Spotify, Daniel Mestre, conta para mim, como é que a pessoa faz para nos ajudar a propagar a palavra do Papo Empreendedor?
Você pode ir ali no compartilhar e selecionar ali no seu WhatsApp quais são os grupos de vendedor, quais são as pessoas que você gostaria de compartilhar esse episódio. E você pode dar 5 estrelinhas pra gente, rola lá pra cima, clica no avatarzinho avatar, ali, né? do Papo de Vendedor, e vai ter ali embaixo para você assinar, para você seguir e para você classificar, não é isso, Lê?
Exatamente. Vai lá, deixa 5 estrelinhas e estamos chegando a quase 2.000 classificações, sabia disso?
Sabia?
Eu vi hoje de manhã, eu tava meio por fora. 2.000 pessoas pararam e clicaram ali no 5 estrelinhas, então, meu muito obrigado. Se você ainda não fez isso, faz, porque isso ajuda muito a gente. E último convite para você seguir o nosso perfil lá no Instagram, né, o @supervendedores, segue a gente lá, por quê? Porque a gente troca muita ideia lá, né? Sou eu e o Dani que responde todas as caixinhas, todas as mensagens ali, vai lá trocar uma ideia com a gente. Tamo junto? Show de bola. Então, eu queria perguntar para você, aí numa visão mais técnica, como é que o vendedor ele pode se organizar para ter esse atendimento de excelência?
Boa. Comportamento. 1. Planejamento. Tem que se planejar. Você vai conversar com o cliente, você tem que entender quem que é a pessoa que você vai falar. Quem é a empresa, quem é a pessoa. Ponto. Tô sendo bem objetivona, tá? Planejou. Segundo ponto, gente, assim, tem dias que a gente tá de mau humor. Normal. Tem gente que fala, caraca, putz, nossa, prefiro uma morte lenta e dolorosa do que ter que falar com o cliente, caraca. Eu brinco, eu faço uma historinha com o personagem da Disney. Vocês sabem quem que é o Olaf, da Frozen? Vocês devem saber, né? Vocês têm filho. Certo. Eu amo o Olaf também.
Eu tenho um Olaf na minha vida.
E aí, é o momento em que eu acabo, assim, com a vida das pessoas, quando a gente vai lá pra Disney. Sabe a Disney? Não tem o Olaf, não anda, não dá pro pessoal tirar foto com o Olaf? É uma pessoa que tá dentro do Olaf. E quando a gente pensa, imagina o Olaf, no dia que ele tá puto, a pessoa que tá lá dentro, passa a criancinha, ele faz... Sai daqui, criancinha chata. Ô, saco. Ele todo... Imagina o Pateta, aquele cara que tá embaixo do Pateta, que tá super bravo. Ele passa, a pessoa fala com ele, ele olha e continua seguindo o fluxo. Ou seja, existe um personagem, e não me entendam mal quando eu falo personagem, mas é que é aquele... Vamos. Sabe, esse momento, o vendedor, o profissional de atendimento, pra mim isso se aplica a qualquer um.
Claro.
Precisa saber que ali é o palco dele.
Exato.
E ele tem que estar lá. Quando ele veste o Olaf, ele tem que abraçar as crianças, ele tem que estar feliz, ele tem que ser desengonçado, ele tem que brincar. Então, é aquilo que a profissão que ele escolheu demanda. Então, ele tem que cumprir. Planejamento, predisposição. Estar pronto, estar preparado, tá? Comportamento. Precisa estudar comportamento humano, ponto. Dificilmente você vai ser um vendedor incrível se você não estudar comportamento. Ai, Nora, mas tem inteligência artificial. Ah, mas tem um chatbot. Tá, quem que vai programar?
Exatamente.
Quem que vai perguntar? Tem que ser alguém que entende de comportamento. Tem que ser alguém que tá afim de desafios. Depois eu conto uma história do meu marido que é muito boa também, é muito engraçado. Então... Se preparar para o comportamento, estudar o perfil da pessoa. Depois, encontrar pontos de conexão com a pessoa.
Uhum.
O que ela gosta que eu gosto? O que de verdade vai me conectar com ela? Se eu perguntar, que time você torce? Eu não gosto de futebol, eu nunca vou me conectar com você a partir do time que você torce, por mais... Que time você torce?
Palmeiras.
Por mais palmeirense verde que você seja. Então... Não vou conectar. Então, não é essa linha. Por isso que a preparação, o playbook do atendimento, ele tem uns vieses ali que a gente precisa estudar. E agora vamos para a técnica, né? CRM. Gente, assim, é impressionante. Ainda hoje eu escuto o vendedor. Ah, é CRM, é um saco. Serve para nada. Não vou usar. Hoje, assim, é muito difícil você ser um excelente vendedor se você não tem as informações ali na sua mão. Eu esqueci o que eu almocei ontem. Como é que eu vou lembrar tudo a respeito dos clientes que eu vou prospectar hoje, que eu vou falar as minhas reuniões? Essa etapa de preparação, ela depende do meu CRM. E se você não estrutura um CRM, lembra a planilhinha que eu falei no começo? É basicamente o CRM. É colocar tudo aquilo que a gente pode fazer em relação a outra pessoa. Teve um outro cliente que eu pedi para os vendedores anotarem quais clientes tinham cachorro e quais não tinham.
Olha aí.
Não tinha nada a ver com o produto de venda final, tá? Nada a ver. Anota quem tem cachorro e quem não tem. Tá louca? A gente fez uma puta ação legal de mandar a foto do cachorro com o material lá, o produto que comprou, porque ia compartilhar nas redes sociais. Foi demais, assim, o negócio viralizou, o pessoal gostou demais. Por quê? Um ponto em comum dentro da minha base do CRM, uhum, me dá um viés de estrutura de alto padrão. E tem um livro do Carlos Ferreirinha, chama O Paladar Não Retrocede.
Interessante, hein?
Pra mim, assim, é um livro que você lê, você fala, cacetada, tipo, não volta. Uma vez que você come um cachorro quente melhor daquele que você comeu antes...
Você tem uma nova referência.
Você tem uma nova referência. E quando você cria a nova referência, cara, você não volta.
Sobe.
Você sobe. Sobe.
Essa visão, né, cara?
Cara, assim, eu falo, gente, eu espero que eu nunca ande de primeira classe. Sem ter. O que eu vou fazer na econômica depois? Não dá.
Chorar.
Quando você muda esse padrão, todo o resto ele cai no mesmo limbo. Aí tem o mais ou menos, o legalzinho, o legalzinho. Mas assim, ferrou. Esse é meu novo padrão.
Não dá pra desver.
Não dá pra desver. E aí, é o que eu falo pros vendedores. Seja você a pessoa que constrói um novo padrão. Aí. Seja você esse cara que eleva tanto nível que a hora que ele for ligar lá para aquela outra empresa que tem que falar com o robô, que tem que falar com não sei quem, que demora 24 horas para mandar orçamento, não sei o quê, ele fala, sério? Nossa. Caraca, que preguiça. Ai, viu? Você consegue agilizar?
É
claro
um
que eu consigo.
Mais caro, mas vale a pena, né?
Porra, olha o padrão que eu tô, aquilo lá que você comentou. Olha o padrão aqui. E agora? Como que eu volto? Então, seja a pessoa que sobe o padrão dos clientes. Gente, exemplo agora, bem tangível, que vende para público final. A Tiffany vende brinco. Ela podia pegar um brinco e, ó, te entregar um brinco. Não. Tem uma caixinha da cor. Aí tem aquele celofane da cor. Aí tem a espuminha com o logo que coloca o brinco. Ele fica. Aí tem a sacolinha. Aí vem um certificadinho. Aí vem não sei o que. Cara, é por isso que custa $1 milhão o negócio. Porque todo o restante, a experiência, vale mais que o produto. Outro exemplo. Sabe sacola plástica de mercado?
Uhum, sim.
Eu consigo carregar essa xícara dentro de uma sacola de mercado?
Não
consigo. Consigo esse apoio aqui? Como que chama isso aqui? Esqueci o nome.
Porta-copo.
Porta-copo. Bem difícil. Consigo carregar numa sacolinha?
Consegue.
Consigo. Consigo carregar uma caneta? Um celular? Consigo. Quanto custa uma sacolinha?
10 centavos.
10 centavos. E por quê? Uma coisa que tem a mesma funcionalidade da outra, que é carregar objetos, pode custar R$50 mil, $50 mil. Existem bolsas Louis Vuitton, Dolce Gabbana, essas coisas todas que custam R$20 mil para carregar objetos de um lugar para o outro. Olha a referência de valor. Então, toda vez que chega com... Ah, porque o preço está difícil, porque aquele cliente... Cara, é porque você não mostrou valor. E você não mostra valor que aquela bolsa que tem aquele extrazinho não vai mudar o jogo. O cara vai pelo mais barato mesmo. Então, esses padrões de referência é o que vai elevando o nosso paladar e não deixa retroceder. E esse é o jogo que quando a gente olha para alta performance, aí já falando comercialmente, essa é a diferença. O vendedor que entrega muito, que busca, que vai, que joga, daquele vendedor mediano.
Uhum.
Em geral, né? Eu vejo muito as equipes. Tem 20% de vendedores fora da curva e o restante são vendedores medianos. Por quê? Vai entender o que os vendedores fora da curva fazem. Com certeza fazem mais e elevam o padrão do que os outros. É aquele momento. Não, quero ser atendido por aquele vendedor. Por quê? Porque ele entregou algo que o outro não me entregou. Então, essas diferenças é o que vai mudando o jogo e estruturando novas estratégias para quem vai se relacionar com o cliente. Esse, para mim, é o jogo básico.
E em cima dessa parte técnica, eu acho que tem duas coisas que eu queria comentar, né? Primeiro, quando você está atendendo um cliente, quando você está fazendo uma venda consultiva principalmente, você vendedora, você consegue entender qual é a pergunta que gera mais conversa, que pode gerar mais conexão, você consegue prever a pergunta, o comentário, a dúvida. Eu já trabalhei muito assim, eu te pergunto alguma coisa, eu sou vendedor, eu quero te vender, mas eu chego e te pergunto alguma coisa. Então, na parte técnica, às vezes, simplesmente, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, ele pode, ou ela pode, criar esses tópicos. Então, se eu estou conversando com, por exemplo, o Daniel, né? Primeira vez que eu vou... Cara, se eu introduzo um determinado assunto, eu sei que dá pano para manga. Isso é técnico, porque se eu estou conversando com a Noara e depois estou conversando com o Daniel e eu vejo que funciona, na hora que eu for conversar com a Mônica, por exemplo, eu sei que vai funcionar. Só que a gente não para fazer isso, né?
As pessoas não sabem puxar conversa mais.
Então, numa era tão digital... Né? E a gente recebe pergunta todo santo dia, como é que eu faço para prospectar pelo WhatsApp, pelo Instagram, por quê? Porque eu não quero me predispor a me conectar, a fazer uma pergunta dessa. Segundo, tem que aprender a criar rapport. Né? Não tem como a gente falar de atendimento sem, e principalmente na parte técnica, sem a gente estudar rapport, uma técnica de PNL para a gente criar essa conexão num nível mais subconsciente, né, Dani?
Sim, o rapport é o que vai facilitar a outra pessoa de topar conversar com você, né? Porque se você é muito diferente da outra pessoa, né? A pessoa, ela tende a se afastar um pouquinho. Isso é tudo subconsciente, né?
Sim.
Isso, né? Não é que é, não é um preconceito nem nada do tipo. É assim, se eu sou uma pessoa muito acelerada, né? A pessoa que é mais devagar, ela vai falar assim, nossa, Deus me livre conversar com esse cara, assim, agora. Tomou café o dia inteiro, né? Não tem vontade de se conectar com a pessoa, né? E aí, se sou eu que preciso me conectar com aquela pessoa, o que eu vou fazer? Diminuir a velocidade, tratar ela como ela gostaria de ser tratado, né? O rapport e a empatia, elas estão, né, muito, muito de mão dada. Então, é entender a outra pessoa para você poder atender ela como ela gostaria de ser atendida, né? A Nara começou a falar sobre isso lá no início do episódio. Falou, pô, só o sorriso não adianta tanto, né? Por que as pessoas, elas gritam com as outras no meio de maus atendimentos, né? Isso daí a gente vê o tempo todo. O cara, ele chega, né, ao nível de estourar a paciência, porque ele precisa ter um problema resolvido, né? E se por mais que esteja sendo, que eu esteja sendo bem atendido do ponto de vista de tonalidade, de sorriso e tal, se eu não percebo que aquela pessoa está querendo resolver o meu problema, eu não tô me sentindo ouvido, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa para que eu seja ouvido. E geralmente isso subir o volume, ficar mais agressivo, né? Pra ver se alguém acorda. Porque as pessoas estão tudo no piloto automático, cara. O grande problema é o piloto automático. As pessoas estão tudo no piloto automático. E aí eu não tô me relacionando com você como você precisa. Eu não quero saber como ela é pra me relacionar com ela, como ela vai gostar de ser atendida. Eu tô atendendo todo mundo no pilotão automático e eu só vou acordar pra ver se eu tô fazendo alguma coisa certa se alguém der um tapa na mesa. Entendeu? Agora, se você tá preocupado em se conectar com a pessoa, a abertura, de novo voltamos pro começo do episódio, eu tô aberto a querer conhecer as pessoas, me conectar com as pessoas, me relacionar com as pessoas, né? Aí ela se sente muito mais ouvida. Porque eu tô conversando sobre vida pessoal com ela, não tem como a gente não estar conectado, se eu não tô querendo saber só do problema dela, né? Aí ela não precisa gritar comigo. Faz sentido? Por mais que eu não consiga resolver o problema dela, se eu estou sendo simpático, se ela está se sentindo ouvida, se a gente está conversando, e eu mostro para ela, olha, não vou conseguir resolver isso agora, mas deixa comigo, daqui 15 minutos eu vou te mandar uma mensagem, vou ver o que dá para a gente fazer, já te retorno. Ela se sente ouvida, ela não vai explodir comigo. Agora, se ela recebe só um, ah, então, a gente, eu chequei aqui, não consta. Ela vai falar assim, mas não consta o quê que precisa constar? A minha palavra não basta? Né? Você tá chamando eu de mentiroso? Aí começa.
Você tá me tirando?
Né? Você tá me chamando de mentiroso? Você quer que eu te mostre aqui? Aí o negócio começa a escalar. E escala rápido. É. Né? Dependendo de quanto essa pessoa já tem de ódio guardado.
É, exatamente. Né? É, se vem de uma experiência ruim, se vem de um tropeço, quase caiu e uma fechada no carro, aí a pessoa acaba sendo... a gota d'água, a famosa gota d'água.
Capota, né? Na descida, capota na descida. É. Tem estudos que falam também, por exemplo, se eu te peço alguma coisa. Ah, pega pra mim essa xícara. Você pensa, vou pegar a xícara que ela tá falando o quê? Oxe, nem me conhece, pegar a xícara pra você. Acabei de vir correndo, meu Deus do céu, furou o pneu do meu carro, deu tudo errado. Você pode me passar essa xícara, por favor? Claro, calma.
Agora.
Nossa, te passo.
Quer uma água?
Essa é a tocada. Quando você justifica o processo, as pessoas tendem a te ouvir mais. É basicamente o follow-up. A pessoa fez uma reclamação, você responde para ela depois de 24 horas... azedou o pé do frango pro teu lado.
É.
Coloca pequenos touch points. Olha, o seu pedido eu já mandei pro departamento tal. Olha, eu falei com o departamento tal hoje e não sei o que. E você vai dando os follows, a pessoa fala, alguém tá cuidando de mim.
Exatamente.
Tô na paz.
Não tá esquecido.
Exatamente. Não que não exista ignorância no mundo. Tá tudo certo, tá? Aí a gente lida de outra forma. Mas pra
pessoa... Não custa ir colocando ali, né?
E quando a gente entende isso, né, e a gente, uma das coisas que a gente faz muito no programa de aceleração é colocar foco nisso, né, que nem você falou, o ritmo da voz, velocidade, altura, quando a gente começa a entender, e isso acontece pelo telefone, acontece pessoalmente num evento, acontece no WhatsApp, né, aquele vendedor que só manda áudio, a pessoa só responde em texto, falou, amigão, tem alguma coisa de errado, o teu cliente, ele prefere texto? Ele não prefere áudio. Ou não, eu tenho um cliente que só manda áudio. Daí você manda texto, pô, tá deixando uma oportunidade grande de se conectar. Cara, quando a gente entende isso, né? E essa relação com atendimento, é aquilo. A gente, aplicando direitinho, o cliente, ele começa a pedir para comprar de você. Ele começa a se justificar. Putz, cara, ah, eu vou ter que fazer aquilo com aquela outra empresa tal, não sei o que. Eu sei que é mais barato, mas, putz, quer saber? Acho que eu vou fechar com o Daniel. Acho que eu vou fazer com... Eu acho que esse é o lance da excelência no atendimento. É quando eu influencio tanto o meu cliente, a ponto de ele falar assim, cara, eu topo fechar com o Leandro, mesmo... Aí ele põe
Você tem uma justificativa da diferença, né? Você tem uma justificativa da diferença. Se não tem diferença nenhuma, eu vou no mais barato. Porque,
exatamente. Aí é, né? Valor agregado.
Agora, se... Poxa, lá... Pô, o Leandro é mais legal, mais fácil. Pô, não me estresso nem um pouco.
É rápido.
É, o Leandro resolve o problema.
Isso é valor agregado. Na minha fala anterior acabou parecendo que o preço é valor... Não, não é o preço. O preço não é valor agregado. O preço é preço. É a xícara. A xícara custa, sei lá, R$20. Tá, mas e se ela tiver com um cappuccino? É, ou se você tá morrendo de sede? Enfim, é isso aí.
É
isso aí. E aí, eu queria partir... para a nossa última pergunta aqui, né? E eu queria, assim, para a gente poder fazer um resumão, né, de tudo que a gente conversou, mas eu queria... Eu gostei quando a gente estava desenhando a pauta, você usou um termo que ficou, assim, na minha cabeça, assim, falou de experiência memorável, né? Então, eu queria entender, na sua visão, quais são as principais dicas para o vendedor, para a vendedora que está nos escutando nesse momento, construir uma experiência memorável para o seu cliente, ali do outro lado do telefone, do outro lado da mesa, enfim. Como é que se constrói uma experiência memorável?
Eu descobri o que é uma experiência memorável quando eu passei por uma. Para mim, experiência memorável é uma história que você quer contar para os outros. Uma história boa. Basicamente, é isso. Eu fiz um curso de liderança... Uma formação, 2 anos, foi super puxada, não sei o quê. E lá no... Ó, gente, tô falando lá do verão de 78, tá? Isso aí aconteceu, sei lá, 2006, 2007, alguma coisa assim. Nessa formação, no primeiro dia, a gente preenchia a mão ainda. Nome, endereço, papapá, papapá. E tinha uma pergunta que era, qual sua comida favorita? Sei lá, coloquei lá pizza, alguma coisa assim. Tá vendo? Eu nem lembro o que foi a comida, mas vocês vão entender. Escrevi e passaram 2 longos anos. Ó, pauleira o negócio e tal, e tinha o dia da formatura, que praticamente todo curso faz a formatura, né? Quando você termina o ciclo. E eles iam fazer uma formatura, era um almoço. Legal. Eles já iriam pagar um buffet de qualquer forma, concorda? Já era um valor que eles iriam colocar
dentro do custo,
um certificado que eles já iam colocar, então dentro do custo. Olha a sacada, no dia da formatura, o facilitador, o professor lá, ele estava vestido de chefe e ele ajudou a cozinha a preparar o prato que cada pessoa falou há 2 anos atrás que gostava de comer.
Caraca!
Sabe quando, assim, as mesas marcadas, aí de repente chega batata frita para um, aí chega macarrão para o outro, aí chega... E aí você fala, caraca, o buffet ia pagar a mesma coisa, mudou muita coisa. E olha que experiência maluca. Então, para mim, esse é um dos pontos, assim, como você foge do trivial? Quando eu dou treinamento nas empresas, eu faço uma pergunta que é, mas qual é o diferencial da sua empresa e qual é o seu diferencial? Sabe que eles me respondem? Vocês devem saber. É o atendimento. Assim, 98%.
Nosso atendimento
é incrível. Aí eu faço uma segunda pergunta. Me conta que eu vou anotar aqui o que que, né, quais são os elementos que te trazem esse diferencial. Ah, a gente sorri. Ah, a gente é simpático. É isso, entende?
E esse é o diferencial. O mundo inteiro não sorri mais. Né?
Não,
só você sorri. Né?
É isso. Então, de forma prática, o que que a gente precisa entender? O planejamento, conhecer a forma como cada pessoa age. Ter playbooks muito bem definidos. A história do meu marido que eu ia contar.
Sim.
Temos perfis muito diferentes. E eu sempre tive um pouco mais de... Eu vou usar um termo até ruim, mas é assim, preguiça de falar com, por exemplo, com clientes que eram muito específicos, que levavam muito tempo para contar a história da empresa do cliente, aquela, e para mim sempre foi algo muito, muito difícil.
Afável, né?
Mas calma, eu sempre fui mais... Aí, a gente lembra que falei que a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que se colocar, tem que conseguir moldar? Mesma coisa. Meu marido, se eu falo hoje, quero comer pizza e tomar vinho. Sabe o que ele vai falar? Nem a pau. Hoje eu me programei pra assistir auto esporte, sei lá. Meu, nunca. Agora, se eu chegar, viu? Ai, tô com vontade de comer alguma coisa hoje, eu não sei o quê. O que que eu fiz? Eu dei o poder pra ele. Eu falei que eu tava com vontade, que eu tenho um problema. Será que ele me ajuda a resolver esse problema? Aí ele, mas o que que você quer? Ai, não sei, alguma coisa assim. Aí ele começa, vai falar todas as comidas. A hora que ele falar pizza, eu vou falar... Ah!
Olha só!
Acertou! Era a pizza que eu queria! Entende? Então, quando a gente consegue entender o perfil do outro, fica muito mais fácil a gente adaptar a nossa forma de agir. E a mesma coisa se aplica a cliente. Cliente que é muito técnico, e eu sei que para mim é difícil, meu estoque de paciência ele é muito limitado para isso, eu mando o playbook para ele antes. Lê aqui. Beleza? Beleza. Quando a gente vai para a reunião, ele já tem as informações. Então, fica uma negociação muito mais fácil. E aí, conforme você se adapta, você consegue identificar. Aí, tem o outro ponto que é o mapa. Isso, para mim, é o que define o bom do mau atendimento. Cria um mapa dos pontos de contato com o cliente. Se é presencial, qual é o trajeto que meu cliente faz até chegar aqui? E quando ele chega aqui? Com quem ele fala primeiro? Para onde ele olha a hora que ele entra? Qual vai ser a primeira palavra que ele vai receber? Será que eu posso escrever, bem-vindo, fulano de tal, não sei o quê? Legal. O que eu quero que ele faça? Ah, eu quero que ele compre esse produto de forma específica. Legal. Quando você se programa para cada um dos pontos e se preocupa, qual sentimento esse cara vai embora? Matou. Ah, Nora, mas isso tudo acontece por... É tudo virtual. A gente não tem encontro presencial, não tem nada disso. É mesmo. Alguns clientes... Tava difícil de vender, cliente não atende, aquela conversa de sempre.
Reclamação normal.
Normal. Por que ao invés de fazer ligação de venda, você não agenda a reunião?
Aí.
Como assim agendar a reunião? Sim, agenda uma reunião estratégica.
Uma call, né?
Vou te videoconferência. A mesma coisa, eu tenho muito cliente de academia. Vem me visitar que eu te falo o preço. Oi? Não. Mas eu quero conhecer...
pelo telefone, daí eu vou visitar, que cabe no meu bolso.
Exatamente. E assim, mas eu quero conhecer a academia. Não tem problema, vendedor. Pega o seu celularzinho lindo e vai andando. Olha, aqui são as esteiras novas que chegaram. Ó, tá vendo? Aqui é não sei o quê, aqui é não sei o quê. Tá, ó o link de pago. Então, são os detalhes, a personalização, a experiência...
Boa vontade!
Boa vontade que vai determinar. Boa vontade sem a estratégia certa também, do pé do frango.
É, porque você fica na mão da boa vontade do vendedor, né?
Exatamente.
Aí você tem um cara que tem uma experiência memorável, né? Dá uma experiência memorável pro cliente, só que você não consegue replicar, entendeu?
Exato.
E o cara com boa vontade, ele precisa ter técnica, porque nada mais perigoso... de uma pessoa com iniciativa sem técnica. Né?
O poder de dar cagada
é extremamente perigoso.
É o índice VDM, conhece? Índice vai dar merda. Porque é terrível. Então, assim, cria um mapa. O que você faz? Primeiro, agendo reunião. Legal, escreve. Agendo reunião. Legal. Como que essa reunião vai ser fantástica? Coloca um fundo da tela... diferente, mostrando que você já conhece o cliente, fala alguma coisa específica a respeito daquilo, manda invite no WhatsApp, nananana. Tem cliente que a gente mandou impresso na casa da pessoa o convite para uma reunião, e foi super legal. Uhum. São pequenas ações que muda todo o jogo, mas você precisa estar com o mapa desenhado. Boa vontade, estratégia, esses pontos. Acho que a gente trouxe vários exemplos aqui de como a pessoa consegue aplicar. Existe um modelo único que é, assim, matador, tipo uma fórmula mágica de atendimento? Não, nem a pau.
Não, mas eu acho que esses três passos que você passou aí são bem estratégicos. E eu queria colocar luz em cima do lance de você parar um minuto. Para você desenhar o seu mapa de atendimento ali, você conseguir enxergar que não é durante um atendimento que você define a tua estratégia. É você analisando vários atendimentos. E aí sim, né? Quem tem o hábito de fazer call, pode gravar. Quem tem hábito de falar por telefone, pode gravar. Pode fazer, por exemplo, o RD Station CRM. Você consegue gravar a ligação, você escuta o teu vendedor conversando, né? Então, é uma rotina de treinamento, é desenvolvimento, né? Acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para o amigo ouvinte. É que criar uma experiência memorável, ela parte do pressuposto que você desenha, que você junta, né, o perfil comportamental daquela pessoa e que você treina para que essa pessoa possa usar a tua estratégia, possa desenvolver esse trabalho ao longo do dia e muitas das vezes longe de você. A gente tem uma equipe remota, né, Dani? Então, a gente não sabe como é que o time está atendendo um cliente. Óbvio, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue analisar, mas não é a mesma coisa de estar do lado, no mesmo ambiente, conversando e tudo mais. A gente pega muito mais rápido. Mas eu acho que eu queria colocar luz nisso, sabe? O lance de você olhar para o seu atendimento sem estar no atendimento. De repente, até fazendo um cliente oculto para você poder ter uma visão sem viés do seu atendimento, né?
Perfeito. Basicamente assim, ó, por que que esse restaurante cobra mais e esse cobra menos? É. Por que que uma camiseta preta em uma loja custa 800 e na outra loja custa 30? Vai entender isso que o negócio já muda de figura. E eu acredito que é como um jogador de basquete, sei lá, futebol que seja. Todo dia ele não treina chute a gol? E por que que ele treina todo dia?
Exato.
Pra ser, assim, é direto ao ponto, é específico, porque no momento ali de fazer o gol, quando tá valendo, ele treinou 1.800 vezes. E eu vejo hoje que vendedor não treina atendimento. A grande maioria vai no pilotão.
Nada,
entendeu? Vai no pilotão. É pouco vendedor fala assim, viu, deixa eu te vender um negócio aqui, vem cá. Ó, você é o cliente, eu vou te vender o meu produto. Vem cá. Tá, me conta aí, quais são os pontos positivos da minha abordagem? E os negativos? Porra, legal, já mudou completamente. Reunião virtual hoje, grava a reunião, tem um monte de inteligência artificial que já pega os pontos principais da reunião, já embala isso em uma apresentação e você envia para a pessoa. Então, assim, dá para criar uma experiência memorável em pequenos momentos. Dificilmente uma empresa vai chegar e falar, meu, manda lá um Tesla pro nosso cliente, né?
Não é sobre isso, né?
Não.
Eu já vi exemplos de atendimento memorável com um sonho de valsa, cara.
Exatamente.
Entendeu? O coworking que a gente tá hoje aqui em São Paulo, o dia que eu fui visitar, na saída, a Fernanda entregou um cartão agradecendo e um sonho de valsa, cara. Quer dizer, você entendeu? É o lance do carinho, né?
Exatamente.
Óbvio, se quiser mandar um Tesla pra gente, a gente aceita.
Claro. Mas qual o problema do sonho de valsa?
O CAC fica alto.
O CAC fica um pouquinho mais alto. Mas sabe qual é o problema do sonho de valsa? O problema da foto da família? É que a gente vê uma coisa que foi super legal, aí você contou agora e todo mundo fala assim...
Vou fazer também.
Agora eu vou entregar o sonho de valsa. Não.
Então, você tem um work, né? Tipo assim, a primeira pergunta é, você é dono de um work?
É isso.
Não é? Porque
é isso.
Se você é dono de uma academia, você não vai dar um sonho de valsa, né?
Errou.
Não é assim. Acho que a pessoa tá indo lá para resolver o problema de comer muito sonho de valsa.
Exatamente, é menos sonho de valsa.
Exatamente. Mas uma avaliação, isso, por exemplo, de bioimpedância seria legal. É. Talvez.
Mas vale explicar para as pessoas o que é uma avaliação de bioimpedância também.
É.
Porque, outro ponto, vendedores, façam conteúdo. Que tipo de conteúdo? Que ajuda o seu cliente. Responde para ele o que ele facilita, te pergunta. Que facilita a vida.
Tem um ponto que eu gostaria de trazer sobre o mapa, sobre a jornada e tal, que é assim, ó, olhando para as coisas que deram errado, né? Isso daí é metodologia Disney, né? Olhando para as coisas que comumente dão errado, né? Onde estão os pepinos, cara? Quando dá coisa errada na sua empresa, onde que dá? Se você consegue mapear os pontos onde alguma coisa está dando de errado, que são onde as pessoas ficam ali desgostosas, se você consegue resolver esse problema, é uma coisa, e é legal, você deixa de ter um problema naquele ponto. Mas se você já sabe onde são os pontos e você identifica uma forma bacana de resolver aquele problema encantando o cliente, aí o cliente não só... Cara, tive uma... Deu um probleminha ali, mas os caras, nossa senhora, aí sim, no momento que ele ia ficar bravo, você surpreende o cliente, é mais legal do que se de repente ele não tivesse o problema na primeira vez. Uhum. Porque se você tem um bom atendimento, você passa reto, não fez mais do que obrigação.
Exato.
Ou eu tava tendo uma experiência lá, deu alguma coisinha errada, e os caras, pelo amor de Deus, você precisa ver o que os caras fizeram. Você entendeu? E daí você transforma aquela contornada no possível erro que tá ali acontecendo com alguma frequência, né? Numa coisa processual de encantamento. Então, ó, ali sempre tem alguma coisa, né? Que a gente vai fazer ali pro cliente que ia, tava quase ficando insatisfeito, falar assim, ó, putz, esses caras são foda pra caralho. Né? Isso daí também é uma forma, né, de você olhar não só os pontos de contato, né, olhar aonde o negócio estava quase escorregando e como que você contorna gerando encantamento para o cliente.
É antecipação, né? Perfeito. Ah. Vai dar merda. Vou resolver antes.
É, se você sabe os pontos de conflito, os pontos do vai dar merda, acho que fica fácil você se antever, né? E aí você põe no playbook, treina a galera, então aconteceu.
Todo mundo já sabe resolver, resolve rápido e encanta o cliente.
Exatamente.
É isso aí.
Exatamente.
Daniel Mestre, temos um baita episódio no ar.
Um baita episódio, é isso aí.
Isso aí. Nora, muito obrigado pela sua participação, foi incrível, assim, vários insights, tenho certeza que o amigo ouvinte, meu, pegou várias coisas aqui que vai aplicar no seu dia a dia, e eu queria abrir o espaço para você falar um pouquinho de como é que a pessoa que está nos ouvindo pode se conectar com você, enfim, fica à vontade, o espaço é seu.
Legal, obrigada. Primeiro, muito obrigada pela confiança, de verdade. Eu sei o quanto vocês se preocupam com a curadoria, com o conteúdo, que é sempre tudo muito pensado, estruturado. Eu assisti um montão de episódios, aprendi um montão. Eu tenho meu caderninho lá das anotações, adorei. Obrigada mesmo, estou muito feliz. Espero ter trazido pelo menos uma coisa, assim, um pontinho que alguém fale, nossa, boa ideia, vou tentar aplicar isso. Para mim é de pequenos passos que a gente constrói algo realmente grande. Para se conectar comigo, Noara Poser, em todas as redes, todas elas, Noara Poser vai aparecer. Do que eu falo? Atendimento, marketing, vendas e liderança. Meu ponto principal é tentar trazer conceitos que são super difíceis de traduzir para o dia a dia, assim, porque eu sei que quando a gente está lá, né, no vamos ver, o negócio muda muito e tem muitas adaptações que precisam ser feitas. Então, isso é o que eu mais gosto de fazer e eu adoro conectar, bater papo. E muito feliz de estar aqui. Obrigada.
Bom, muito obrigado. Daniel Mestre, recados finais.
Isso aí. Se você ficou aqui até o final, manda pra gente dúvidas, questões, xingamentos. Aproveita que você tá aí no Instagram. Marca, tira um print, posta ali no Stories. Marca a gente, né, Lê? O podcast Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores. Então, a participação de vocês é extremamente importante.
E falando de participação, eu quero já convidar você, se você estiver nos ouvindo no Spotify, tem uma caixinha de perguntas aqui, quais são os principais insights sobre atendimento que você tira desse episódio. Se você está assistindo no YouTube, deixe nos comentários aqui, porque a gente quer aprender com você. A sua visão, ela é tão importante quanto a nossa. Podcast é uma via de mão única. Estamos nós três aqui gravando o episódio, mas a gente não consegue conversar com você que está aí do outro lado. Então, por isso que a gente gostaria muito de saber a tua opinião. E aí a gente deixou uma enquete no Spotify, né? Você já passou por uma experiência ruim de atendimento e não comprou? Coloca lá sim ou não, que a gente quer descobrir isso com você. Tamo junto? E eu quero deixar um convite para você. Exatamente, para você ouvir o Zip dessa semana. Esse aqui é um episódio da trilha principal, quinta-feira agora saiu um Zip, uma conversa que eu tive com uma super vendedora. A gente falou sobre técnicas de vendas para clínicas de estética. Tem tudo a ver com atendimento aqui, um papo incrível e eu tenho certeza que vai ser muito valoroso para você que está aí do outro lado. Mas Leandro, não trabalho com clínica de estética. Calma, jovem Padawan, você pode ter insights também com um vendedor de um outro segmento, de um outro mercado, por isso que a gente quer deixar esse convite para você. Então já sabe, se inscreve aí, porque você vai ser notificado por essas plataformas assim que o episódio sair. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!